Já já, no próximo bloco, Secretaria de Estado de Segurança Pública apresenta plano de ação de 100 dias à governadora Maiúsa.
E na resenha esportiva, futebol acriano tem 6 jogos e Damião, pasme, tem aí uma suspeita de manipulação dos resultados, viu?
Vamos saber tudo isso, né?
No próximo bloco com Alberto Casas.
Vamos saber dessa situação daqui a pouquinho, voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois. Vacine seu rebanho. Proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Yeah. E aí, Acreano, essa é pra você.
Vem.
No corre do negócio não dá pra andar sozinho. Quem quer crescer precisa enxergar o caminho. Gestão na prática, orientação certeira. Curso e consultoria pra sua empresa. Crédito na mesa, mercado na visão. Inovação e tecnologia pra evolução. Do meia pequena empresa, vou te dizer, o Sebrae apoia quem faz o Acre acontecer. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz.
Tá difícil organizar a empresa? Chama o Sebrae.
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Atenção! Começou o Super Abril Radieira Seminovos. É oportunidade de verdade. Taxas a partir de 0,99. Primeira parcela só para agosto de 2026. E ainda, entrada facilitada em até 10 vezes no cartão. Se você estava esperando a hora de trocar de carro, é agora! Mas corre, porque é só durante o mês de abril. Depois, acabou! Vem para Javiera Seminovos e aproveite as melhores condições. Por aqui, aqui dá negócio. Desacelere, seu bem maior é a vida. Fecha mês Hyundai Acre. HB20 Limited MT2627 de 107.990 por 88.990 com taxa zero. Já vem com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chave presencial, vidros elétricos nas quatro portas, rodas de liga leve, aro 15, maçanetas cromadas e volante multifuncional, Creta Comfort, TGDI, automático, 2627 por 145.990 com taxa zero, incluso emplacamento, películas e tapetes, para já sair rodando, só na Hyundai Acre, por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre, tem obras do novo parque por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura e Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Chegou a sua chance de sair de Toyota 0km com condições imperdíveis, mas é por tempo limitado. Isso até durar o estoque. Confira SW4 Platinum por 426.900 com taxa 0,99% em 18 meses. Hilux, a picape líder do mercado brasileiro. Versão SRV por 299.000. Ou Hilux SRX por 339.000. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jornalismo das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Agora no Acre são 10 horas e 34 minutos. 10h34, estamos de volta, né? Segunda meia hora do Gente Debate. Governadora Maiúsa reforça a parceria institucional em visita ao Tribunal de Justiça do Acre. Quem traz os detalhes é Carlos Alexandre.
A governadora do Acre, Maiúsa Assis, realizou nesta quarta-feira uma visita institucional ao Tribunal de Justiça do Acre. Ela foi recebida pelo presidente da corte, Laudivon Nogueira, além de juízes e desembargadores. O encontro reforçou a parceria entre o Executivo e o Judiciário, com foco na ampliação de ações conjuntas voltadas à cidadania e ao atendimento humanizado da população. O presidente do tribunal destacou que a instituição está à disposição para colaborar com ações sociais e garantir que os cidadãos tenham acesso facilitado aos serviços e aos seus direitos.
Dizer que estamos aqui reafirmando nossas parcerias do Tribunal de Justiça, Poder Judiciário com o Poder Executivo, com o Governo do Estado, entendendo que os cidadãos têm que estar no centro das nossas decisões, e isso reafirma a nossa posição de buscar sempre melhorar nosso serviço. Estamos unidos neste propósito.
Durante a visita, a governadora foi reconhecida pelo apoio ao Projeto Cidadão, que realiza mutirões para a emissão de documentos, orientação jurídica e atendimentos de saúde, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade. Outro destaque foi o programa Guarda-Roupa Social, que já distribuiu mais de 114 mil peças de vestuário a mais de 70 mil pessoas nos 22 municípios do Acre. Maiúsa Assis reafirmou o compromisso de união entre os poderes e destacou que a prioridade da gestão é fortalecer a estrutura social e garantir qualidade de vida à população acreana.
Onde estamos reafirmando o nosso compromisso, essa integração, essa parceria de trabalho juntos, Tribunal de Justiça e Governo do Estado, e me colocar à disposição todo o nosso governo para manter essa parceria, para avançar nessa parceria e construir juntos pelo nosso Estado, pela nossa população. Esse é o meu compromisso, tenho certeza que é o compromisso também do Dr. Laudivon, do desembargador, presidente e de todo o seu e de todo o Tribunal de Justiça. Quero agradecer muito e reafirmar esse compromisso, Dr. Laudivon, com o Tribunal de Justiça e com a nossa população acreana, que acima de tudo é quem precisa ser visto, lembrado e cuidado.
Carlos Alexandre, para o Sistema Público de Comunicação.
E a Secretaria de Estado e Segurança Pública apresentou o Plano de Ação de 100 dias à governadora Maiúsa Assis. O plano prevê 108 entregas entre os meses de abril e junho.
A governadora do Acre, Maiúsa Assis, visitou nesta quarta-feira a Secretaria de Justiça e Segurança Pública para conhecer o plano de ações dos próximos 100 dias de gestão. Durante a agenda, foi apresentado o planejamento estratégico, que prevê 118 entregas entre abril e junho, com investimento estimado em mais de R$ 111 milhões. As ações têm como foco fortalecer o trabalho integrado das forças de segurança e reduzir os índices de criminalidade no Estado. Entre as prioridades está o enfrentamento à violência contra a mulher, com atuação em todos os municípios e integração com programas sociais, como o Acre pela Vida. O secretário José Américo Gaia destacou que as metas seguem até o fim do ano, com o objetivo de melhorar os indicadores e ampliar a sensação de segurança da população.
E o que a gente apresentou para a nossa governadora é o nosso plano para esses 100 dias, mas é um plano que vai, de fato, até dezembro, né, que encerra-se a gestão. E o nosso grande objetivo é alcançarmos os melhores índices, né, de todos os anos. E hoje nós apresentamos os melhores, mas a gente quer melhorar ainda mais, porque sabemos que temos muito a contribuir, muito a fazer para melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade.
A governadora reforçou que a segurança pública é uma das principais frentes do governo e ressaltou que o fortalecimento da área contribui diretamente para avanços na educação, saúde e assistência social.
A segurança pública precisa ser uma prioridade. Vamos continuar avançando, dando essa condição para a nossa sociedade, que é o direito sendo garantido através da segurança. E, claro, que através da segurança a gente consegue garantir outros direitos, como saúde, como educação, como o direito de ir e vir, o direito do cidadão.
Carlos Alexandre, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10 horas e 38 minutos.
Gente em Debate Educação.
Educação do Acre prorroga inscrições para a Viver Ciência até o dia 3 de maio. Quem conta pra gente é Stalin Mello.
Com o tema Conexões Amazônicas, Saberes, Ciência e Cultura em Diálogo, a Secretaria de Educação prorrogou até o próximo dia 3 de maio as inscrições para a 12ª edição da Mostra Viver Ciência em 2026. As inscrições estão abertas e devem ser realizadas por professores orientadores por meio de formulário eletrônico disponível no site oficial da mostra, que é viverciencia.ce.ac.gov.br. Na mesma página também está disponível o Guia de Elaboração de Projetos para a edição de 2026, com orientações detalhadas para os participantes. A realização da mostra está prevista para os dias 25 e 26 de novembro em Rio Branco, reunindo projetos desenvolvidos por estudantes e professores de escolas públicas e privadas do Estado. Durante o evento, serão apresentadas pesquisas nas áreas de ciências humanas e sociais aplicadas, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, além de robótica, automação e tecnologias da informação e comunicação. Com o tema proposto, a edição de 2026 pretende fortalecer a articulação entre ciência, cultura e território, estimulando investigações que dialogam com a realidade amazônica e promovem o protagonismo estudantil em todas as áreas do conhecimento. Stalin Mello, para o Sistema Público de Comunicação.
O Instituto Federal do Acre, o IFAC, abre vagas para concursos técnicos de graduação. Larissa Costa traz para nós detalhes sobre essas vagas.
O Instituto Federal do Acre, o IFAC, está com 550 vagas abertas para cursos técnicos e de graduação em diferentes municípios do estado por meio do processo seletivo 2026/2. As oportunidades estão distribuídas entre os campi de Rio Branco, Baixada do Sol, na Transacriana, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá, contemplando cursos públicos, gratuitos e presenciais. As inscrições começaram nesta quarta-feira, dia 22 de abril, e seguem até às 5 horas da tarde do dia 29 de maio, exclusivamente na forma online e sem cobrança de taxa. Do total de vagas ofertadas, 160 são destinadas aos cursos técnicos subsequentes, voltados para quem já concluiu o ensino médio. Essas vagas estão disponíveis nos campi de Rio Branco e Baixada do Sol. Já para os cursos de graduação, são 390 vagas, distribuídas entre os campi de Rio Branco, Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá. Para concorrer aos cursos técnicos subsequentes, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e informar no momento da inscrição as notas de língua portuguesa e matemática do primeiro e segundo ano, conforme o histórico escolar. No caso dos cursos de graduação, além da conclusão do ensino médio, é necessário ter participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, entre os anos de 2010 e 2025. Durante a inscrição, o candidato deverá informar as notas obtidas em uma dessas edições. A seleção será feita com base nessas notas informadas pelos candidatos, tanto para os cursos técnicos quanto para os de graduação. A lista preliminar de inscritos deve ser divulgada no dia 1º de junho. As demais etapas e datas do processo seletivo estão disponíveis nos editais específicos de cada modalidade. A iniciativa amplia o acesso ao ensino público e gratuito no Acre e representa uma oportunidade importante para quem busca qualificação profissional e formação superior. Larissa Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 10 horas 43 minutos. Senac abre processo seletivo com vagas para Rio Branco e Brasiléia. Os salários podem chegar aí até R$ 4.800. Quem conta pra gente é Roseli Farrapo.
Vagas no Senac têm salário de até R$ 4.800 em Brasiléia. O Senac abriu 7 processos seletivos simultâneos para a contratação de profissionais na unidade de Brasiléia. Serão contemplados níveis médio e superior com salários que variam de R$ 1.799,92 a R$ 4.831,95, além de auxílio alimentação e plano de saúde. As inscrições seguem abertas até às 23 horas e 59 minutos do dia 24 de abril. Devem serem feitas pelo site oficial do Senac. Em Brasiléia, as vagas incluem psicólogo educacional e orientador educacional com atuação em áreas específicas como análises clínicas, segurança do trabalho e informática. Os processos seletivos serão compostos por 3 etapas: análise curricular, avaliação comportamental e prova de conhecimentos específicos ou prática, totalizando 50 pontos. Todas as fases possuem caráter eliminatório e classificatório. A contratação será sob regime da consolidação das leis do trabalho, o que garante vínculo empregatício formal, porém, sem estabilidade típica do serviço público estatutário. Roseli Farrapo, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E ainda falando sobre as notícias de Brasiléia, Roseli volta trazendo a informação de que a Prefeitura do município publicou um edital de convocação para os cargos de apoio na educação.
Brasiléia publica edital de convocação para cargos de apoio na educação. A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Administração, publicou edital número 20 de convocação referente ao seletivo simplificado. De acordo com o edital, os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Administração até o dia 23 de abril, localizada na Avenida Ruilino, número 340, no centro, no horário das 7 às 13 horas. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido implicará presunção de desistência do candidato à vaga. Foram convocados candidatos para os cargos de profissional de apoio 25 horas semanais e auxiliar de sala creche parcial 40 horas. Após a contratação, o convocado deverá se apresentar na lotação definida pela Secretaria Municipal de Educação. Roseli Farrapo, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 10 horas 46 minutos. Olha, Solimar Luz chegando porque prazo para pedir isenção da taxa do Enem termina em 24 de abril. Confira.
Termina na próxima sexta-feira o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. O pedido deve ser realizado até às 11 horas e 59 minutos da noite pela página do participante no site do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, com o login único do gov.br. Pelas regras do Enem, tem direito à gratuidade os participantes que estejam matriculados no terceiro ano do ensino médio em escola pública em 2026. Aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda, com registro no CadÚnico, e participantes do programa Pé de Meia do MEC. Outra situação em que a taxa de inscrição pode ser dispensada é a de estudantes isentos no Enem 2025, que por algum motivo faltaram no dia da prova. Nesse caso, o candidato deve enviar documentos que justifiquem a ausência, como atestado médico e boletim de ocorrência. Os resultados, tanto da justificativa de ausência quanto da solicitação de isenção da taxa de inscrição, serão divulgados no dia 8 de maio na página do participante.
Agora são 10 horas e 48 minutos. Olha, vamos direto para a Central de Esportes.
Gente em Debate Esporte.
Chegando ele.
Alberto Casas.
Alberto, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Gente em Debate de hoje. Eu quero começar o nosso bate-papo falando de seleção brasileira. Estamos aí há um pouco mais de 50 dias para o início da Copa do Mundo e a seleção brasileira está com baixa, né? Agora o Estevão sofreu uma lesão e preocupa. Preocupa tanto a equipe dele como a própria seleção brasileira, já que era um dos nomes praticamente já certo na Copa deste ano. Bom dia.
Muito bom dia, Damião, Thaís, Márcio e você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso. O Estevão, ele saiu chorando, né?
Pois é.
Porque ele sozinho, ele foi dar um pique lá e ele sentiu, e contratura muscular, Damião, não é aquela que você trata do dia para a noite. Não é. Contratura muscular, arrebenta as fibras. E aí, meu amigo, para voltar tem que ter muita fisioterapia. Mesmo você tendo hoje muita grana, tem aquele processo de logicamente, de acelerar, né, a contusão, acelerar o restabelecimento.
Ah.
Mas aí fica mais difícil, né? Porque você viu que o Neymar, ele entrou nessa máquina aí de aceleração, né?
Aí, a idade ajuda?
A idade ajuda, né?
Ajuda?
A idade ajuda, mas é o que eu digo, contratura muscular, rompimento de fibras, para voltar, tipo você puxar um elástico, vou dar um exemplo aqui, você puxar um elástico e quebrar aquelas ligazinhas, né? As fibras são praticamente aqui dali, porque isso aí eu estou dando exemplo, porque um fisioterapeuta, já quando eu tive uma contratura na coxa, quando eu jogava a bola, olha aí, rapaz!
É?
Né? E aí ele falou, ó, desse jeito, desse tipo aqui, ó, de eu puxar esse elástico aqui, então eu tenho que voltar esse aqui tuninho, como volta? Só na fisioterapia.
Né? Aí assim, Alberto, agora a gente, tratando-se de...
Mas hoje é outra história, né? A ciência está avançadíssima.
Sim,
né?
Estamos aí há um pouco mais de 50 dias para a Copa e a menos de... De 20
eu
dias.
Eu acho que é um pouco menos de 50.
Menos de 50, né?
É.
Estamos aí, 18 de maio vai ser a convocação oficial, né?
Menos de 50 dias para a gente.
18 de maio já vai ser a convocação para poder levar os jogadores que vão para a Copa. E ele pode ficar fora, né?
Sim, pode ficar fora ele, pode ficar fora o Militão, que sentiu aí a nova contratação. Olha aí, o Militão, exemplo. Né? Voltou, tal, e já... teve contusão de novo, contundiu novamente. Rafinha está voltando na transição, tomara que volte bem. Né? Tem o Gabriel Magalhães também, que está machucado, né? E o Brasil está nessa situação. Mas
e a
tem
situação
outros...
do Endrick?
Não, mas tem outros, pois é, outros que estão inteiraça aí, né?
Ah.
O Endrick está fazendo a diferença no time da França, né? No Lyon da França, fazendo a diferença, depois foi para lá. Tanto é que nessa janela agora da Copa do Mundo, quando voltar, eu acredito que ele não fique mais lá no Lyon, viu? Porque o Real Madrid, ele já abriu brecha para trazer o Endrick de volta em virtude. Ele já está vendendo lá a joia que está surgindo, né?
É.
E atacante também.
Por que não vai trazer de volta?
Porque mandaram ele para lá que não estava tendo espaço, né, no Real Madrid.
Agora abre esse espaço.
Abre, tem espaço. Então, depois da Copa, com certeza. Ainda mais se ele for bem na
e
Copa.
E volta mais caro.
Bem mais
volta
caro.
Bem mais caro.
Ah, certeza.
Então, vamos mudar de assunto agora. Vamos falar dos jogos de ontem pela Copa do Brasil. Os resultados, né?
O Bahia, rapaz, foi a surpresa.
Foi?
Foi, porque perdeu pro Remo 3-1
lá
dentro da Fonte Nova.
Rapaz.
O Goiás estava perdendo em casa pro Cruzeiro, mas empatou no finalzinho, 2-2. O Santos recebeu o Curitiba, não saiu do 0-0. Aí o Atlético jogou contra o Internacional, mas lá em Santa Catarina. Por quê? O estádio dele não comportava o número de torcedores que é exigido pela CBF e Santa Catarina comprou o jogo.
Certo.
Comprou o jogo, o empresário comprou o jogo, levou para lá. O Atlético fez 1-0, mas aí o Internacional virou 2-1. O Fortaleza é outro que tomou susto. Nós falamos aqui que era time, jogo da Série B, né?
É.
O CRB fez 1-0, mas aí o Fortaleza virou para 2-1. O Flamengo fez 1-0, um golaço, né, fora da área, só que teve outro golaço também a favor do Vitória, né? E aí no segundo tempo o Pedro fez o segundo do Flamengo, 2-1. Teve lance lá que era para ter sido expulso, hein? O Samulino, né? Quem falou isso foi o homem do árbitro, né? O Paulo César de Oliveira.
Ele viu.
Ele viu que teve um gancho, né? Um suporte. Ele, realmente, você olha, ele deixa o braço. Ele deixa o braço. E o VAR não chamou. E quem era? Vadaronco. Vadaronco.
Agora, Alberto. Falando de Pedro tem chance de ser chamado para a seleção também, né?
Ele disse que vai chamar 9 atacantes, né?
Nove atacantes,
né? É. Do meio para frente.
Do meio para frente ali.
Exatamente. Apesar de
ele vai pegar jogadores que pode usar em qualquer posição do meio para frente.
Exato. E aí vamos esperar para ver. No clássico Caipira, lá de São Paulo, deu o empate em 1-1, Red Bull Bragantino e Mirassol. Agora o Mirassol vai definir em casa, né? O Damião hoje tem sequência Copa do Brasil, né?
Sim.
Copa do Brasil tem sequência com Atlético Mineiro e Ceará, Palmeiras e Jacuipense, Atlético do Paraná e Atlético Goianiense, choque dos Atléticos, só que é lá na arena do Atlético do Paraná, e o Operário lá em Ponta Grossa recebe o Fluminense.
Tudo bem.
Lá é o Fantasma.
Fantasma.
É no Rogério Grüger. Estive lá já.
Esteve lá. Agora, fechando os jogos nacionais, nós vamos falar da nossa Seara aqui.
Sim.
Hoje o futebol acreano tem 6 jogos com suspeita de manipulação de resultados. O que é isso, Alberto?
Em 10 jogos de 2026, que a empresa que trabalha para a CBF manipula, não, ela faz o relatório desses jogos, o scout dos jogos. O Acre está envolvido em 6.
6 jogos, pois
60%.
É. 10 jogos, 6 é suspeito.
Aí vem Copa São Paulo de Futebol Juniores. O primeiro. Quem estava lá?
Era Galvez. Galvez,
né? Galvez foi nosso representante.
Foi.
Né? Aí vem Copa Norte. Nós temos 2 representantes: Independência e Galvez.
Nossa, isso.
Aí vem
Brasileiro.
Campeonato Brasileiro.
3 representantes.
Da Série D. Temos 3 representantes.
Isso.
E tem também Campeonato Acreano.
Rapaz.
Né? Então, tudo isso.
Situação, futebol
ontem, né, foi discutido lá no Ministério Público e com a CBF pedindo essa audiência, né, lá no Ministério Público, envolvendo Ministério Público, CBF, Federação Acreana de Futebol, clubes, dirigente de clubes e atletas. Por quê? Porque na próxima coisa vem mais pesada, né? Porque relatório eles têm. Relatório eles têm. Então nós estamos no epicentro do foco das manipulações de resultados.
Quer dizer, isso pode...
De 10 jogos que foram esse ano feito o scout, nós estamos envolvidos em 6.
Agora, Alberto, o nosso futebol já não está grandes coisas com essas coisas aí, com isso que pode acontecer. Se for realmente comprovado, né, a gente está falando a hipótese aqui, se isso aí realmente aconteceu, pode piorar ainda mais o futebol criando com isso, né?
Hoje, na academia, precisa ter um termômetro, assim, e muita gente dizia o seguinte: nosso futebol só vai melhorar o ano que vem. Não foi 1, 2, nem 3 que falou isso para mim hoje. E professor de educação física, viu? Professor de educação física, que acompanha o futebol, ex-jogadores e tudo mais. O ano que vem, eu acredito que nós não vamos ter essa situação. Um dos professores falou isso, porque teremos aí
O Santa Cruz,
né, e o Rio Branco.
Rio Branco e Santa Cruz.
E o Galvez, né? O Galvez está na Copa do Brasil. Está na Copa do Brasil, o Galvez. Então, acredita-se que possa ter aí outra mentalidade.
Queremos
Rio Branco
e
Santa Cruz. Tomara que tenha,
né? Torcemos para que isso aconteça.
Exatamente.
Né?
Falando em Santa Cruz, né, mesmo? Só para contextualizar e informar também, ontem o Santa Cruz fez o amistoso contra a seleção brasileira lá no legado da Copa, chamado Campo Heitor, né? O Heitor, que é presidente da federação, o filho dele agora, que é o presidente da federação rondoniense, E a seleção brasileira está baseada lá, porque vai jogar o Mundial na Croácia. Então, o clima é parecido com o nosso.
Ah.
E a seleção sub-15 está baseada lá
por
em Porto Velho.
Por isso resolveu vir fazer
essa base em Porto Velho. Jogou contra o selecionado de Rondônia, venceu. E ontem jogou contra a equipe do Santa Cruz. Santa Cruz levou um time mais encorpado, né, o sub-17 mesclado com o sub-15, ali 3-4 jogadores, porque no sábado teremos aí o jogo valendo pela Copa do Brasil. E terminou 7-2 para a seleção brasileira.
Seleção,
o time do Santa Cruz ainda marcou dois gols. Né,
mostrou alguma coisa
contra um selecionado que no segundo tempo tiraram o pé também. Fizeram muitas substituições, tanto do lado, para ver como é que
era,
se
mais
comporta,
um teste, né?
Como se comportam os jogadores numa partida de futebol.
Pronto.
E no sábado, aí sim, Galvez está retornando para Porto Velho amanhã já, com o seu sub-15 para jogar contra o Porto Velho, valendo a primeira da Copa do Brasil sub-15. Esse jogo não será no Legado da Copa, e sim no Cláudio Coutinho. Né? No Cláudio Coutinho, não, o Cláudio Coutinho é do lado, lá é o ginásio. É no Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira, o estádio de Porto Velho. Então, vai ser jogado lá essa partida entre o Porto Velho Futebol Clube e também o Santa Cruz, que é do Acre. Essa é a situação.
Daqui a pouco tem lance esportivo.
Daqui a pouco tem lance esportivo. Hoje é o dia, você sabe que comemora hoje? Dia Mundial do Tênis de Mesa.
Hoje.
E tem atividade no mundo inteiro.
O Acre foi destaque agora, né?
O Acre foi destaque lá em Porto Velho, no Cláudio Coutinho, né, na Copa Brasil de Tênis de Mesa na Série Prata, envolvendo aí 16 estados, nós ficamos na sexta colocação. Né? Então, significa dizer que a Federação Acreana de Tênis de Mesa, do infantil ao sênior, trouxeram medalha.
Bem representado.
Então está,
né,
bem representado, e o tênis de mesa vem evoluindo a cada dia que passa. Nesse momento, está acontecendo a atividade de tênis de mesa lá no IFAC, ali no Xavier Maia, né, que tem o Emanuel Rogério como professor lá do IFAC, e já foi presidente da federação, hoje é diretor, e armou essa situação. O presidente não pode estar presente porque, infelizmente, teve que se deslocar até Jeparaná em virtude do falecimento do seu pai, né? E aí a federação vai tocando os eventos. Como hoje é o Dia Mundial do Tênis de Mesa, está tendo esse evento lá o dia todo, vai até às 16h30. Você da comunidade aí, gosta de tênis de mesa, pode chegar lá no IFAC do Xavier Maia e participar, porque está aberto.
Envira, aqueles
tudo ali, Macauã, né? Envira, CJ, Tarauacá, Santa Cruz.
Tá tudo lá.
Adalberto Sena.
Regional
ali.
Placas.
Tudo. Você tá ouvindo aí, pode. Se gosta do tênis de mesa.
Vai lá.
E vai ter desafio lá também.
Vai
ter desafio assim. Vai sair no lance esportivo, mas vou adiantar agora.
Dá um
spoiler. O atleta da comunidade que pega, olha só, três saques do atleta profissional, ele vai ganhar um brinde.
Olha aí. É uma peça, né?
Ele tá lá, ele tem um robô, tem um robô também lá que vai jogando bola pro atleta e rebatendo para ele sentir como é que
se
é.
Se conseguir rebater aí, três vezes.
Se ele rebater três. Vai um atleta profissional, bater três saques.
Certo.
Se ele conseguiu devolver, mas no campo do adversário, né, na mesa do adversário.
Tem um prêmio.
Aí ganha dos três, ele tem que acertar três.
Já foi dado aí a motivação para você
ir
lá, né?
Um abraço, gente. Até daqui a pouco no Lance Esportivo. Eu fico por aqui. Mas amanhã tem mais, que amanhã é sextou, Damião.
Bebê, amanhã é sexta, velho. A semana foi.
Você pensa que é terça, não?
Segunda, não. Semana.
Foi quarta.
Semana mais curta.
Exato.
Na verdade.
E semana que vem tem sexta, não?
Na outra.
Pois é.
Na outra. É. Tem.
Na outra, na semana que vem.
Semana que vem.
Não tem. Isso. Dia 1º de maio.
1º de maio.
Dia
chega
do trabalhador.
Mais um feriado aí. Três dias aí pra você.
Tem gente que sorriu aqui.
Ah, ela gosta, ela gosta. Elas gostam. Agora são 11h02. Olha, nós vamos faturar, hein?
Mas falando do que ainda tem por aí, a gente ainda tem muito assunto, né, Damião?
Muito.
A gente vai falar ainda da prefeitura que decretou situação de emergência no sistema de transporte da capital.
Com promessa de pagamentos, os motoristas voltaram ao trabalho.
Mas entre os usuários ainda continua a preocupação com a precariedade dos serviços, né?
E já segui em Chapuri decreta situação de emergência por 180 dias após fortes chuvas atingir a cidade.
E ainda vamos falar sobre a fiscalização que encontrou irregularidades em bombas de combustíveis aqui no Acre.
Voltamos já.
Gente em Debate. Informação que conecta o Acre.
Já imaginou experimentar a magia do cinema ao ar livre? O projeto Cinema Possível, Floresta Adentro, está chegando. Sessões gratuitas de cinema ao ar livre para toda a comunidade. É cultura, é encontro, é troca de histórias. Dia 3 de abril a 30 de maio, nas cidades de Bujari, Senador Guiomar, Chapuri, Brasileia, Sena Madureira e Rio Branco. Fique por dentro da programação no Instagram, @ Saturno Pro Audiovisual. Chame a família e venha viver essa experiência. Cinema Possível, Floresta Dentro. Patrocínio Vale, via Lei Rouanet. Produção Saturno Produção. Audiovisual. Realização Governo do Brasil. Apoio Cine Clube Opiniões. Solar, Beira Rio, Sesc e Governo do Acre.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Chegou a sua chance de sair de Toyota zero quilômetro com condições imperdíveis, mas é por tempo limitado e só até durar o estoque. Confira SW4 Platinum por 426.900 com taxa 0,99% em 18 meses. Hilux, a picape líder do mercado brasileiro. Versão SRV por 299.000 ou Hilux SRX por 339.000 e claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura. E Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
Atenção! Chegou a sua chance de sair de Jeep zero. Na Rabieira Jeep, o seu CPF garante descontos especiais. Renegade Altitude 2027 por só 129.990. Compass Sport Flex de 174.990 por 149.990. Commander Longitude 2027 por 203.990. É venda direta no CPF, mas corre, é por tempo limitado. BR-364, 4.262, Santinês, Rio Branco. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na hora de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana, você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e o WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
Fecha mês Hyundai Acre. HB20 Limited MT2627 de 107.990 por 88.990 com taxa zero. Já vem com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chave presencial, vidros elétricos nas quatro portas, rodas de liga leve aro 15, maçanetas cromadas e volante multifuncional. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero, incluso emplacamento, películas e tapetes, para já sair rodando só na Hyundai Acre, por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo está há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
BYD é do Brasil. BYD é Javiera. Conheça a grande novidade. Novo Ato 8 na BYD Javiera. Com taxa zero em 24 vezes, mais até 20 mil de bônus no seu seminovo. Sun Plus 26, 27 por 249.990. Com taxa zero em 36 vezes, de 2.939. King 25 inches por 175.990. Com taxa zero em 24 vezes. Ou até 10 mil de bônus no seu seminovo. E mais, toda a linha BYD com recompra garantida. Na BYD Riviera Acre. Consulte condições. Desacelere seu bem maior é a vida.
Jornalismo das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11:07. Estamos de volta para a terceira meia hora do Gente em Debate. Nós já vamos...
Notícias do interior.
Vamos à cena Madureira. Jusa Bispo chegando. Olha, morador registra cheia do Rio Iaco em vídeo na região do Icuriã, no Alto Rio Iaco. Conta pra gente, Jusa. O rio está novamente enchendo, é isso? Bom dia.
Bom dia, Damião, já separado e ouvintes do Gente em Debate. É, nesta manhã de quinta-feira, nossa equipe recebeu um vídeo enviado por um morador, né, que mostra a situação do Rio Iaco na região localizada no Icuriã, Alto Rio Iaco, né, na aldeia, lá na extrema. É, imagens que o rio deu um volume elevado, né, de águas com correnteza forte, o que chama a atenção de quem acompanha o registro. O morador relata que o rio está correndo muito, né, indicando um aumento significativo no nível das águas nas últimas horas. Ainda no vídeo, a impressão é de que o manancial apresentou cheia recente, viu? Possivelmente influenciada pelas chuvas intensas, né, registradas na região aqui do Vale do Iaco. Muitos moradores se admiraram, né, com o volume da água e ficam todo mundo a se perguntar: é natural? Será que vai haver outro aumento de água na cidade? Será que as inundações vão chegar em nosso município? Mas, Damião e ouvintes, é natural, né? Nós estamos no final já do nosso inverno amazônico, mas muitas chuvas nas cabeceiras, né, fazem com que o rio dê essa elevada, assim, já no final do mês de abril para início de maio, tem sempre essas enchentes. E é o que nós temos por aqui hoje, né? Essa enchente repentina do nosso querido Rio Iaco, né? E nós estamos falando aqui para você e para todos os nossos ouvintes do Gente em Debate. Aqui de Sena Madureira, né? Para o Gente em Debate, o seu irmão e amigo Jusa Bispo, que manda um grande alô, um abraço para todos os ouvintes, para você, Damião, para a Jéssica e também para a Thaí. Bom dia!
Muito bom dia, Thaís Jusa Bispo, trazendo as informações direto de Sena Madureira. De Sena, nós vamos à Princesinha do Acre. Vamos a Chapuri. Chapuri decreta situação de emergência por 180 dias após fortes chuvas atingir a cidade. Bom dia, Josenier.
Olá, Damião. Muito bom dia a você. Bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado. Diante dos graves impactos causados por uma forte enxurrada na semana passada, a Prefeitura de Chapuri oficializou o estado de emergência no município. O decreto número 064/2026, assinado pelo prefeito Maxwell Maia, estabelece um período de 180 dias para que o poder público possa responder com mais agilidade aos danos provocados pelo temporal. A decisão de decretar emergência por 6 meses tem um objetivo estratégico: ampliar a capacidade de resposta da prefeitura. Na prática, isso permite que o município receba apoio financeiro e técnico com mais facilidade dos governos estadual e federal, além de agilizar a compra de materiais e a contratação de serviços urgentes para socorrer as famílias atingidas. De acordo com os dados da Defesa Civil, o volume de água que caiu sobre a cidade foi atípico. No acumulado de 4 dias, o índice atingiu mais de 111 milímetros de chuva. Essa quantidade de água sobrecarregou o sistema de drenagem da cidade, provocando transbordamentos em diversos pontos. O levantamento preliminar aponta que 152 famílias, mais de 600 pessoas, foram afetadas diretamente. Destas, pelo menos 50 famílias sofreram perdas materiais significativas e precisam de apoio urgentemente. Entre as áreas mais castigadas estão o centro da cidade e os bairros Pantanal, Hermínio de Melo, Laranjal e Major Salinas. Na zona rural, comunidades como Catete, Petrópolis, Ramal Baixada e Colocação União também sofreram impactos, com registros de isolamento temporário em algumas dessas localidades. Com o decreto em vigor, todos os órgãos municipais agora trabalham de forma integrada. A medida autoriza a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação para ajudar quem perdeu seus pertences. Atualmente, as equipes de gestão municipal estão nas ruas em uma verdadeira força-tarefa que inclui desobstrução de valas, retirada de entulhos e limpeza de ruas, distribuição de água potável para os moradores afetados e entrega de kits de limpeza e suporte às famílias que tiveram perdas materiais. A Prefeitura de Japuri reforçou que segue monitorando a situação meteorológica e os níveis de vazão de forma permanente. O foco total das ações, neste momento, é reduzir os impactos causados pela enxurrada, garantindo que o atendimento chegue a quem mais precisa e que a normalidade seja restabelecida o mais rápido possível, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Abraço a vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes de Japuri. Josenio Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josenio Oliveira de Japuri. Nós vamos à capital do Juruá, vamos à capital da farinha. Nonato Costa chegando com informações ao vivo. Nonato, bom dia.
Muito bom dia para você. Bom dia para quem está nos ouvindo neste horário. Um prazer estar participando. A gente chegou ainda há pouco do ginásio municipal Jader Machado, onde a governadora Maílza Assis, ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, dos deputados federais Socorro, Nery, Zezinho Barbari, e de secretários e assessores do seu governo, esteve aqui para a abertura oficial dos Jogos Estudantis 2026, na fase municipal. Durante o evento, que reuniu mais de 1.400 alunos de escolas rurais e municipais, a governadora Maílza Assis enfatizou a importância do esporte na vida, principalmente dos jovens, e disse que o seu governo está inteiramente voltado a programas que, como o esporte, integram a comunidade e colocam, né, o protagonismo do jovem em evidência. Ela desejou em seu discurso boa sorte a todas as equipes participando e aproveitou para dizer que continuará, né, no seu governo investindo no setor de esporte e lazer para a integração dos jovens na vida social da cidade. A governadora cumpre ainda outras agendas aqui no município de Cruzeiro do Sul e nesse instante está concedendo, né, entrevista à imprensa local e, logicamente, também conversando com pessoas. O ginásio está completamente lotado, são mais de 1.000 pessoas, estão ali entre estudantes, familiares e autoridades. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações a respeito da agenda da governadora Maílza Assis aqui no município de Cruzeiro do Sul. Daqui da capital do Vale do Jiguá para o Sistema Público de Comunicação do Acre, Nonato Costa.
Obrigada, Nonato Costa, pelas suas informações. E agora nós seguimos de matéria aqui no Acre. E Thaís Caroline chega agora com a seguinte matéria. Fiscalização encontra irregularidades em bombas de combustíveis no Acre. E 4 postos são interditados.
Fiscalizações em postos de combustíveis no Acre identificaram falhas em 14 bicos de abastecimentos durante o primeiro trimestre de 2026. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Pesos e Medidas, responsável por executar no estado as ações do Inmetro. Ao todo, 635 bicos foram inspecionados. As irregularidades representam cerca de 2,2% do total verificado. De acordo com o órgão, sempre que uma falha é identificada, o equipamento é interditado imediatamente e o estabelecimento é autuado, ficando proibido de utilizar o bico até que o problema seja corrigido. As fiscalizações ocorreram em 47 postos de combustíveis na região do Baixo Acre, além de ações pontuais em outras regiões do estado. O trabalho foi realizado em conjunto com o PROCON, dentro do programa Rota de Qualidade. O objetivo das inspeções é garantir que o consumidor receba a quantidade correta de combustível e que o produto esteja dentro dos padrões exigidos.
Durante as ações, são identificados itens como a precisão dos bicos de abastecimento e o funcionamento adequado dos equipamentos, evitando que o consumidor pague por um volume maior do que realmente é recebido. Consumidores que suspeitarem de irregularidades podem fazer denúncias por meio da ouvidoria do Inmetro, pelo telefone 0800 285 1818. Também é possível procurar atendimento presencial na sede do IPEM, em Rio Branco, na rua Major Gessner, número 177, no bairro Distrito Industrial. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E a Polícia Militar prendeu um suspeito e também apreendeu diversos materiais ligados ao tráfico de drogas lá na Regional do Cruzeiro do Sul. Gledson Albano traz as informações para a gente.
A ocorrência foi registrada no bairro São José. A ação começou após o acompanhamento a um homem em uma motocicleta. Ele conseguiu fugir, mas outros suspeitos foram localizados em frente a uma residência.
Esse indivíduo, ele relatou à equipe policial que estava fazendo a compra de entorpecente, no caso cocaína, e o local lá, já conhecido como Boca de Fumo, né, popularmente, nesse local aí a equipe sentiu aí o forte odor aí de produto entorpecente que eles deixavam para secar.
No imóvel, os policiais encontraram dinheiro, balança de precisão, embalagens, simulacro de arma de fogo e outros objetos. Também havia indícios de preparo de drogas para venda.
A equipe conseguiu apreender R$ 226 em dinheiro, vários liquidificadores, arma de brinquedo, simulacro de arma de fogo, né, muito provavelmente para cometimento de infrações penais, é o que tudo indica. Além disso, também apreendeu balança de precisões, potes aí onde era armazenado drogas e diversos outros objetos aí, como câmeras de monitoramento, pneus e outros objetos aí que foram encontrados dentro dessa residência.
Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
Inclusive, os liquidificadores eram utilizados aí, né, que eles utilizam aí para refinar, coloca a cocaína, mistura maisena e outros objetos aí para apurar, para render mais, né? Então aí é uma droga praticamente batizada aí que chega aí com tudo que é tipo de mistura que eles fazem para aumentar o volume e vender esses entorpecentes.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora no Acre são 11 horas e 19 minutos. Olha, fiscalização...
Não,
vamos subir.
Cima.
Ah, vamos lá. Suspeito de matar dois familiares e sequestrar a criança é preso após dias foragido. Quem conta pra gente é Thaís Carolina.
Um homem de 25 anos foi preso na zona rural de Boca do Acre, suspeito de matar dois familiares e sequestrar uma jovem durante um ataque dentro da casa da própria família. Segundo informações, o suspeito, identificado como Renildo da Silva Pimentel, teria chegado ao imóvel sob o efeito de álcool e drogas. Durante a invasão, o suspeito foi surpreendido por Francisco da Silva Pimentel, de 36 anos, no momento em que cometia abuso contra a própria sobrinha. Ao tentar impedir a ação, Francisco foi atingido por golpes de teçado e morreu no local. Em seguida, Flaviana da Silva Pimentel também tentou intervir, mas acabou sendo morta durante o ataque. Uma idosa de 60 anos, mãe do suspeito, também foi atacada por sufocamento. Ela sobreviveu e recebeu atendimento médico após o ocorrido. Após os homicídios, o suspeito fugiu levando a criança à força. A vítima foi abandonada posteriormente em uma área de mata e encontrada com vida. Renildo permaneceu foragido por alguns dias, até ser localizado por populares que conseguiram contê-lo até a chegada da Polícia Militar em uma área rural do município. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Amazonas, que deve apurar a motivação e a dinâmica do crime. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Damião, até o fechamento dessa matéria ainda não tinha surgido novas informações. Mas já temos informações de que o suspeito, infelizmente, ele morreu na cela onde estava custodiado, né? E há detalhes oficiais sobre... Não há detalhes oficiais sobre o horário exato, mas que quando foi localizado, os sinais vitais já, infelizmente, não tinha como prestar socorro. A polícia está apurando os detalhes, né? E assim que nós fecharmos essa situação, que houver um encerramento da investigação, com certeza nós traremos mais informações, talvez ainda dentro do Gente em Debate, se não dentro do Conexão, mas nós vamos manter os nossos ouvintes todos bem informados.
Muito bem, está dado o recado. Agora são 11h22. A Polícia Militar prendeu um suspeito. Vamos seguir, parada.
O incêndio atingiu uma área de armazenamento de café na zona rural de Cruzeiro do Sul. Foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e o Gledson Albano vai trazer detalhes sobre esse sinistro.
A ocorrência foi registrada pela manhã em uma propriedade localizada a cerca de 22 quilômetros do centro de Cruzeiro do Sul. Segundo a capitã do Corpo de Bombeiros, Luísa Mendonça, as chamas atingiram um dos silos utilizados para armazenar café.
Tratava-se de um princípio de incêndio em uma área de preparação e armazenamento de café, né? Nesse local tinham dois silos. Conseguimos controlar o incêndio e preservar um outro silo, né?
As equipes conseguiram conter o fogo e evitar que ele se espalhasse para outras estruturas. Um dos silos foi preservado com cerca de 240 sacas de café.
Ele ficou confinado no silo, né? Gerando muita fumaça no local, né? O que dava a entender que estava pegando toda a área, mas ficou confinado no silo. Não houve queda de estrutura, ficou somente o incêndio lá que foi controlado.
Foram utilizados cerca de 1.000 litros de água no combate às chamas. As causas do incêndio ainda são apuradas.
Nossa equipe foi em combate, né, atuou ali, e utilizando cerca de 1.000 litros de água. Né, nossas guarnições atuaram. É uma área, uma estrada do Badejo do Meio, né, distante cerca de 22 quilômetros aqui da nossa regional.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas 24 minutos. Polícia investiga execução de comerciante que pode estar ligada a organizações criminosas que atuam em Rio Branco. Jefferson Dourado.
O comerciante Kenis Alves Lustosa Lopes, de 45 anos, foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira no bairro Santa Cecília, no 2º Distrito de Rio Branco. Segundo a polícia, homens armados chegaram em um veículo, invadiram o estabelecimento da vítima, que também funcionava como residência, e fizeram vários disparos. Mesmo ferido, Kenis ainda tentou fugir, correndo por cerca de 70 metros, mas caiu em via pública, onde foi atingido novamente. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, mas ao chegar ao local, apenas pôde constatar a morte. A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia. Após o crime, os suspeitos fugiram e até o momento não foram localizados. A principal linha de investigação aponta possível ligação com organizações criminosas. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e prender os autores do crime. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
11 horas 25 minutos, homem é preso suspeito de incendiar casa após ameaças contra a mulher. Isso aconteceu aqui em Rio Branco. Quem conta pra gente é ela, Thaís.
Um homem de 26 anos foi preso suspeito de incendiar a casa de uma mulher após uma sequência de ameaças e episódio de violência em Rio Branco. De acordo com a polícia, o suspeito, identificado como Conrado Pacheco da Cunha, já vinha intimidando a vítima, que por segurança decidiu deixar o imóvel e passar a ficar na casa de uma amiga. Segundo relatos de familiares, o homem apresentava comportamento agressivo com registros de ameaças de morte, agressões físicas e danos a objetos pessoais. Horas antes do incêndio, por volta das 6h30 da noite, ele esteve na residência para retirar pertences. No entanto, ainda na mesma noite, pouco antes da meia-noite, teria retornado ao local e provocado o incêndio. As chamas destruíram parte da casa e diversos bens, como eletrodomésticos e móveis. Moradores da região afirmaram ter visto o suspeito saindo do local após o início do fogo, mas não quiseram prestar depoimento por medo. Durante as buscas, equipes policiais localizaram um homem em um canal de esgoto, no bairro João Eduardo. Segundo a polícia, ele tentou fugir e resistiu à abordagem, mas foi contido e preso. Ainda de acordo com as autoridades, o suspeito utilizava tornozeleira eletrônica. Ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da justiça. O caso segue investigação. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Motociclistas sem a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, atropelam uma aluna na faixa de pedestres lá em frente ao Colégio Militar. E Thaís Caroline traz essas informações para a gente.
Uma estudante do Colégio Militar Estadual Tiradentes foi atropelada por uma motocicleta enquanto atravessava na faixa de pedestres em frente à escola, na região do Calafate, em Rio Branco. O acidente aconteceu por volta das 12h45, horário de grande movimento por causa da saída dos alunos. De acordo com informações preliminares, o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Policiais que estavam nas proximidades atenderam rapidamente a ocorrência e adotaram os procedimentos cabíveis. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento em que a jovem inicia a travessia e acaba sendo atingida pela motocicleta. A suspeita é de que o condutor não conseguiu frear a tempo ao perceber a estudante na faixa. O estado de saúde da vítima não foi